Está no ar. O Jornal do Senado.
Aprovados novos nomes para a diretoria do Banco Central.
Segue para segundo turno PEC que limita gastos das assembleias legislativas e dos tribunais de contas dos estados.
Advogado de Dilma Rousseff confirma que ela não comparecerá ao interrogatório na comissão do impeachment amanhã.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que limita as despesas das assembleias legislativas e dos tribunais de contas dos estados.
O objetivo é diminuir os custos considerados excessivos pelos senadores. Quem nos traz os detalhes ao vivo é a repórter Marcela Cunha. Boa noite, Marcela.
Olá, Marluce, boa noite. Para conter a expansão dos gastos das assembleias legislativas e dos tribunais de contas dos estados, fica estabelecido um teto para as despesas desses órgãos. Ele fica limitado ao valor gasto no ano anterior, reajustado pela inflação. Repasses maiores passam a constituir crime de responsabilidade. Em 2013, ano em que a PEC foi apresentada, o custo total foi de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Destes, 9 bilhões e 400 milhões foram gastos pelas assembleias e 5 bilhões pelos tribunais. Para o autor da proposta, o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, o aumento anual das despesas não é compatível com a função que estes órgãos desempenham.
Complicado justificar esses gastos, até porque as funções são claramente definidas. Os legislativos têm como função legislar e fiscalizar. Então, não tem um acréscimo a cada ano de novas atividades, como é o caso do Executivo.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que o segundo turno de votação dessa proposta acontecerá em agosto. Ao vivo para o Jornal do Senado, Marcela Cunha.
O plenário aprovou hoje 4 novos nomes para a diretoria do Banco Central e 1 para a Comissão de Valores Mobiliários.
Dos 4 indicados para a diretoria do Banco Central, 2 são economistas e professores da PUC do Rio de Janeiro, Carlos Viana de Carvalho e Tiago Couto Berriel. Um é procurador-geral do Banco Central, Isaac Sidney Ferreira, e o outro veio do mercado financeiro, Reinaldo Legrazzi. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Eles defenderam o chamado tripé macroeconômico, controle fiscal, câmbio flutuante e regime de metas para a inflação, mas ouviram reclamações sobre abusos de bancos. Armando Monteiro, senador do PTB de Pernambuco, criticou as taxas cobradas pelo setor.
O Brasil se situa muito mal nesse ranking, ou seja, as margens brutas de intermediação financeira no Brasil, que compõem o chamado spread bancário, estão muito acima dos padrões e dos níveis observados em economias que tenham as mesmas características do Brasil.
Outros 4 diretores foram mantidos pelo novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. O indicado para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários, Henrique Machado Moreira, defendeu um marco regulatório constantemente atualizado. Ele acredita que é preciso dar ferramentas adequadas para a fiscalização e assim tornar o mercado de capitais mais seguro, tanto para grandes quanto pequenos investidores.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, acusou o governo interino de estar promovendo um desmonte nas estruturas do ensino superior.
Sob o argumento de conter gastos, disse ela, o presidente interino Michel Temer editou um decreto que permite a interrupção do programa Ciências Sem Fronteiras, mesmo para estudantes que já estão em universidades fora do país, numa mostra de total insensibilidade para com a educação e para com os universitários, afirmou.
Ângela Portela disse que nesta semana o ministro da Educação, Mendonça Filho, deve comparecer ao Senado. Ela garantiu que vai cobrar dele explicações para o que chama de retrocesso na área.
Enquanto o país e esse Congresso Nacional continuarem manifestando preocupações apenas com a obtenção de ajustes fiscais que são conseguidos à custa de políticas sociais inclusivas, jamais teremos qualquer tipo de desenvolvimento realmente sustentáveis.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, pediu que a Câmara dos Deputados vote em regime de urgência projeto já aprovado pelo Senado, que inclui no programa Super Simples empresas que faturam até R$4.800.000 por ano.
O senador disse que o programa, cujas regras estão previstas para vigorar até a partir de 2018, visa a diminuição de imposto e da burocracia para as pequenas e microempresas.
Além disso, a proposta altera o limite de empreendimento do microempreendedor individual de R$60.000 para R$81.000 da receita bruta anual. Segundo dados do Sebrae, há no Brasil 12 milhões de trabalhadores na informalidade que poderão aderir ao programa.
Quanto mais o Estado facilitar a vida desses empreendedores, com a redução da carga tributária, redução da burocracia, a ampliação dos benefícios, como a facilitação do crédito e a oferta de assistência técnica para a gestão e aumento da produção, melhor será para a economia, para os municípios, estados e a União. Enfim, todos ganham.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, conclamou os brasileiros a cobrarem no Congresso Nacional o início da análise do projeto de lei de iniciativa popular que institui medidas de combate à corrupção.
Entre as medidas estão a criminalização do enriquecimento ilícito, a responsabilização de agentes públicos, políticos e de entidades privadas envolvidos em irregularidades em campanha eleitoral, a reforma do sistema de prescrição penal, o ajuste nas regras de nulidade penal e a prisão preventiva para assegurar a devolução de dinheiro público desviado.
O material de divulgação e a íntegra das 10 medidas pode ser acessado por meio do site www.10medidas.mpf.mp.br. A iniciativa não tem qualquer vínculo partidário. Lugar de corrupto é no lugar que ele seja punido e responda pelo todos os atos que fez.
Na ausência de Dilma Rousseff ao interrogatório na Comissão Especial do Impeachment, advogado de defesa vai ler um depoimento da presidente afastada.
Por decisão do presidente do colegiado, José Eduardo Cardoso não responderá às perguntas que seriam dirigidas à petista. A reportagem é de Érica Christian.
O advogado José Eduardo Cardoso confirmou que a presidente afastada Dilma Rousseff não vai comparecer ao interrogatório na Comissão Especial do Impeachment. Cardoso negou receio ou constrangimento por parte de Dilma. Disse apenas que ela está disposta a se defender no plenário do Senado.
Se há uma questão que a tem medo, mas aprovou isso ao longo da vida. Na República, meu juízo, deve comparecer ao plenário, se achar que deve comparecer. Em geral, os presidentes da República não vão às comissões. São normalmente os ministros de Estado que vão.
O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, antecipou que Cardoso não vai responder às perguntas por Dilma Rousseff. Segundo ele, o advogado vai se limitar a ler a defesa escrita pela petista.
O processo exige e as perguntas, as indagações dos senhores senadores que estão na condição de juízes, eles precisam ser feitas diretamente à presidenta afastada. O advogado tem toda a competência, tem todo o preparo, mas somente a senhora presidenta afastada poderia responder às indagações dos senhores senadores.
A senadora Ana Amélia, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que a ausência de Dilma revela receio do debate na comissão.
A ausência dela apenas revela uma certa insegurança de parte dela em relação ao enfrentamento que teria para responder questões relacionadas aos crimes de responsabilidade fiscal, pedaladas fiscais e também decretos sem autorização do Congresso Nacional.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, reafirmou que Dilma está pronta para a defesa no plenário do Senado, já que na comissão, segundo ela, os senadores pró-impeachment são a maioria.
E, aliás, foi orientação nossa mesmo, a defesa, que ela não deveria vir na comissão. Se ela quiser falar ao Congresso Nacional, o lugar que ela tem que vir é no plenário do Senado e não na comissão, onde o resultado já está dado.
Antes da apresentação do relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, no dia 2 de agosto, defesa e acusação terão um prazo para as alegações finais. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.